Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, claro, e fica bem informado, porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. É, isso mesmo. É, hoje, né, dia 13 de agosto, é comemorado aí o dia, a festa, né, um dia de festa litúrgica, né, comemorada hoje para a Irmã Dulce, dia de Santa Dulce dos Pobres, isso mesmo, né, muitas pessoas, muitos brasileiros que viraram devotos, né, da Santa Dulce dos Pobres, comemora hoje então o seu dia. Você lembra, né, quando foi instituído aí como dia 13 de agosto como dia de Santa Dulce dos Pobres, tá? Então, em especial na Bahia, né, muitos estão em comemoração hoje. Lembrando que ela ficou afastada da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus durante 10 anos, pois se recusava a seguir as regras rígidas impostas pelas freiras, o que não mudou nada aí na vida dela em relação a principalmente ajudar quem mais necessitava, né? Por isso, conhecida como Santa Dulce dos Pobres, a famosa Irmã Dulce. Então, que hoje, nessa sexta-feira, a Irmã Dulce possa abençoar bastante aí, né, os brasileiros. Nosso Brasil está precisando de muitas bênçãos. E eu desejo a todos uma ótima tarde, uma belíssima sexta-feira. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Uma feliz sexta-feira também, viu? E não tem essa de que, olha, hoje é sexta-feira 13. Que nada, é uma sexta-feira comum. Né?
É verdade.
E a gente aproveita para dizer que em Ilhéus, inclusive, está um dia muito lindo.
É verdade. Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Inclusive, 13 é um número que muitas pessoas consideram como um número de sorte. Então,
olha,
deixa essas coisas para lá, viu? Abraço para você, ouvinte, né, que está ouvindo o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você. E também sua participação especial pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Mensagens só escritas e também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, reivindicações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega também bem informado com as notícias do setor policial já já, Kátia.
Verdade, Marcos Bezerra. Então já já Coutinho chega aí com muitas informações para nós, né? Bem, são 12 horas e 11 minutinhos, 12:11. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia já está no ar, né? E é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão. Lembrando que hoje, no final do programa, temos o quê, Marcos? Sorteio, né?
Brinde aí, né? Como sempre, da Supermoda.
Vale compras no valor de R$100. Deixa seu nome completo e coloca na frente Supermoda, que aí no final a gente faz esse sorteio aí. Tá bom assim? Combinado! Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa: seca deixa 25% das cidades da Bahia em emergência. Olha só.
Jornal Dia de Teresina, litro da gasolina chega a custar R$ 6,29 na capital.
Olha, aqui na Bahia não está distante disso não, viu? Tem de R$ 6,22, R$ 6,35, R$ 6,40 e assim vai, viu? Triste realidade.
Para todos os desgostos.
É, verdade. Meio Norte, Teresina, no Piauí só cresce na contramão. No Piauí só cresce na contramão. Safra de milho é recorde, olha só.
O estado do Maranhão de São Luís, taxa de ocupação de leitos de UTI cai a 51,18% no Maranhão.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Pandemia em Alagoas. 14 municípios não registram casos de coronavírus há 20 dias. Que bom, hein?
É. Diário de Pernambuco. Pernambuco confirma primeiros casos da variante Delta.
Aí já é preocupante, né, Marcos?
É verdade.
Diário do Nordeste do Ceará. Imunização incompleta reduz proteção coletiva. Então, você que ainda não tomou a sua segunda dose da vacina contra a Covid-19, inclusive na Bahia, né, Marcos? Diversas pessoas não retornaram ainda para tomar essa segunda dose. Então, por favor, vá lá tomar a sua segunda dose. Ela está guardada, está à sua espera. Tá?
Isso aí. Daqui a pouquinho o Cátia divulga aí os pontos para a segunda dose também hoje em Ilhéus.
Verdade.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Rio Grande do Norte tem a menor ocupação de UTIs Covid da pandemia.
Jornal Globo do Rio. Senado deve barrar volta de coligações, diz Pacheco.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Cidade do Rio retoma o cronograma de vacinação por idade.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Onde a fila da vacina anda mais rápido em Minas Gerais? Pois é, você é só chegar, jogar no Google, no Jornal de Minas, que você vai saber onde é que está andando mais rápido, hein? Essa fila da vacinação em Minas.
Zero Hora do Rio Grande do Sul. Câmara mantém segundo turno e barra voto em até 5 candidatos.
Folha de São Paulo. Câmara aprova projeto que reduz FGTS e vínculos.
O estado de São Paulo. Cidades implantam rodízio de água. Consumo de energia sobe.
Jornal Valor Econômico de São Paulo. Senado eleva limite de receita para se enquadrar como MEI.
Agora, São Paulo, veja calendário das parcelas extras do auxílio emergencial.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Aproveitando, né, como eu disse no início do programa, Ilhéus tá um dia lindo, tá mesmo, gente. Olha só, segundo a previsão, ensolarado e faz 27 graus. E é isso mesmo, tá um calorzinho, né? Tá um solzinho gostoso. É, a previsão diz que hoje, né, está assim, nesse momento, ensolarado, 27 graus. E a previsão para sábado e domingo também, viu? É, máxima de 26, 27, variando, tá? E ensolarado. Oh, que delícia. Dá lá uma prainha, hein, Marcos?
De repente, com todo cuidado.
Com todo cuidado, é verdade, gente. Nada de aglomeração, tá? É, ainda estamos num momento delicado, a aglomeração só faz proliferar mais, né?
Isso.
É, os casos de Covid-19, então não se descuide. Nem quem já tomou aí as duas doses da vacina da Covid-19, tá? Continua com os cuidados, que é muito importante. Bem, vamos falar aqui agora dos boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, né? Vamos atualizar para vocês. Conferindo aqui de Ilhéus, né? Hoje é dia 13, o último é do dia 10 de agosto, eu já divulguei ontem, então não faz sentido eu trazer hoje os mesmos números, né? Então, de lá para cá, tá em atraso aí por 3 dias. Então, nós vamos pro boletim da Covid de Itabuna, que está atualizado e tem os números. Saiu ontem à noite, dia 12. Informa que Itabuna já registrou 34.385 casos confirmados de Covid. Deste total, são 33.468 curados. Em Itabuna, tem 28 pessoas em internamento de leitos de UTI, 21 leitos de UTI disponíveis. 11 pessoas em internamento clínicos, né? E 35 leitos clínicos disponíveis. Lá no município de Itabuna, no momento, tem 289 casos ativos, tá? Infelizmente, 628 óbitos. Então, fica um alerta aí para Itabuna, né? A pandemia ainda está aí assolando o município, infelizmente. Vamos falar de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus. Itabuna, no início da semana, a gente divulgou da semana toda, né? Que já tinha o cronograma até o dia de hoje, né? Divulgamos de segunda até sexta. Como o de Ilhéus sai diariamente, vamos falar aqui novamente sobre hoje, tá? Lembrando, tem vacinação de 24 anos mais nesta sexta-feira. Nos postos de saúde, conforme os horários, né, de cada posto aí da região sul, da região oeste, região norte e também do centro da cidade, tá? Leve CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, que são essenciais, o cartão de vacina, caso você possua. Se não tiver, lá você vai receber um. Ok, galerinha de 24 anos ou mais em Ilhéus. E também hoje, nessa sexta-feira em Ilhéus, tem vacinação para a segunda dose contra a Covid-19, para pessoas com segunda dose marcada até o dia 13 de agosto. Se você está marcado para 14, 15 de agosto, espere ser divulgado aí o seu dia, tá bom? Então, hoje você vai nos postos de saúde das regiões norte, sul, oeste e do centro e também no SEMAI, que fica ali no antigo Colégio Fênix. Foi de 8 às 12, mais uma hora retorna e segue até às 13, até às 3 da tarde, tá? E é também acaba de chegar aqui, a Secom Ilhéus acabou de enviar mesmo vacinação para amanhã, sábado, Marcos, para quem? Público aí de 22 anos mais.
Olha aí.
Oh, essa galerinha jovem tomando a vacina já, que maravilha. Tá, uhum. Tome juízo, tome mesmo.
E lembrando você que não tomou a segunda dose ainda, que está com a segunda dose marcada até o dia 13, pode também lá.
Pode. Então, você está marcado 11, 12, 13 no seu cartão, vá lá tomar, tá? Então, é até 13. Depois de 13, espera um pouquinho. Então, amanhã, no sábado, você que tem 22 anos ou mais, ok? Pode ir nos postos de saúde das regiões sul, oeste, norte e do centro, de 8 da manhã ao meio-dia. Todos eles estão com esse horário, tá? Todos os postos de saúde aí, região sul, oeste, centro e norte. De 8 ao meio-dia, quem tem 22 anos ou mais, tá? E mora em Ilhéus. Então, corre para tomar essa vacina. Não perca essa oportunidade, gente. É muito importante tomar a vacinação contra a Covid-19. Nós temos casos de amigos, né, Marcos, que tomou a primeira dose da Covid. Aí pegou a Covid-19, tomou a primeira dose da vacina. Sim. Pegou. Não ficou pior porque já tinha tomado a primeira.
Passou um perrengue, mas se recuperou.
E tem gente que tomou as duas doses e pegou. E não sentiu, foi quase nada. Uhum. Sabe por quê? Porque já estava vacinada. Então, vá lá, se vacine, tá bom? É importante. Vamos para Itabuna, porque Itabuna suspendeu aí o toque de recolher, mas festas continuam proibidas. Preste atenção.
A Prefeitura de Itabuna atualizou as medidas contra a Covid-19. Publicado na quarta-feira ontem, anteontem, o decreto 14.575 deste ano suspendeu o toque de recolher no território municipal. Contudo, manteve outras restrições, a exemplo da proibição de qualquer tipo de festa em espaços públicos e privados. As equipes da Operação Oxigênio ainda vão fazer rondas para inibir e encerrar eventos irregulares. A atualização das medidas, conforme a Prefeitura, levou em conta a queda sustentada da média diária de novos casos da doença, assim como a redução das mortes. O decreto autoriza eventos profissionais, religiosos e acadêmicos com até 200 pessoas. As disputas esportivas também estão liberadas, sem a presença de público. O texto também permite cerimônias de casamento, desde que não tenham caráter festivo nem promovam aglomerações. Bares e restaurantes podem ter execução de música ao vivo, mas, segundo a Prefeitura, proprietários e músicos devem coibir aglomerações e impedir que os espectadores fiquem de pé. Então, são essas as medidas em Itabuna.
Exatamente. Então, você que é Itabuna, seguir aí o decreto, hein? Muito importante isso. Bem, são 12 horas e 23 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, uma ótima sexta-feira, com esse dia lindo aí, ensolarado.
Sexta-feira, dia ensolarado, não passe embaixo de escada, não veja um trevo de quatro folhas, ziza preta, jegue louro, sabiá prima, muriçoca, cotó, calunga de saia.
Misericórdia, que eu não entendi, foi nada.
Nem eu, mas é sexta-feira 13, sextou, Kátia. Grande abraço, muito boa tarde. Já o início de prenúncio de final de semana excelente para você, para sua família. Marcos Bezerra também. Sexta-feira 13, Marcão. Cuidado com a esquina, cuidado com o gato preto, a escada, não passe embaixo dela, Marcos. Boa tarde.
Nada disso, se precisar a gente passa. E cruza com o gato, não tem problema.
A picada são três, Natalino, Paquito e Popolete.
Verdade.
O trio elétrico do gato. Um abraço para você também que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Seja muito bem-vindo, porque a partir de agora aqui na Gabriela FM, você vai embarcar comigo em nossa viatura da 102,9 com coração de mãe, sempre cabendo mais um. Por isso, coloque a sua máscara, passe com a dona Vanessa. Coloque a máscara, passe álcool gel e aperte o seu cinto, porque a partir de agora, notícias de polícia no seu rádio. Clima quente no setor policial aqui na cidade de Ilhéus. Excelente trabalho realizado hoje por policiais civis. É que apreenderam 3 submetralhadoras aqui na região central da cidade de Ilhéus. A ocorrência na íntegra é a seguinte: em 13 de agosto, por volta das 6 horas da manhã, policiais civis cumpriram o mandado de busca e apreensão criminal expedido pelo juiz de direito Guilherme Esbarro Júnior, da 2ª Vara Criminal Ilhéus, no imóvel situado na Rua Nova Esperança, antiga Rua da Horta, região aqui do bairro do Malhado, quase que no centro de Ilhéus, sendo apreendido 3 submetralhadoras sem numeração aparente, 5 carregadores de submetralhadora e 5 cartuchos calibre 32. Ainda segundo a ocorrência, que as armas, carregadores e munições estavam escondidas na cozinha do imóvel, que no imóvel, no momento da busca, estava apenas a mãe do investigado, sendo confirmado que as armas foram escondidas pelo investigado. Investigações prosseguem visando efetuar a prisão do integrante da OCRIM, ou seja, organização criminosa encarregada de dar manutenção e guarda do armamento. As investigações são frutos do trabalho de inteligência do Serviço de Investigação da 7ª Corpim e 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. Coordenador geral da 7ª Corpim, o delegado Evi Paternostro. Portanto, aí trabalho importante hoje aqui na cidade de Ilhéus, que continua em andamento. Em nossa região, em Barro Preto, um casal foi vítima de atiradores nesta madrugada de sexta-feira 13. De acordo com o que foi dito, o casal foi surpreendido dentro da própria residência por disparos de arma de fogo deflagrado por homens encapuzados. Uma mulher foi encontrada morta e seu companheiro, conhecido como Leozinho, e que estaria ferido, conseguiu fugir. Até o momento, a mulher foi identificada como Thaís, de 21 anos de idade. O crime aconteceu por volta das 2 horas desta madrugada e a polícia militar foi acionada na sequência. Não se sabe ainda o motivo nem a autoria do crime. Também em nossa região, na cidade de Canavieiras, aconteceu uma operação denominada Safe City. A 71 CIPM realizou a operação Safe City, que significa Cidade Segura, com o intuito de aumentar a sensação de segurança nos principais logradouros das cidades de Una e Canavieiras, além de coibir a poluição sonora ocasionada por motocicletas que utilizam descargas adulteradas. A 71 CIPM de Canavieiras desencadeou ontem a primeira fase da operação Safe City, Cidade Segura. O conceito da operação está relacionado com a segurança de Una e Canavieiras. Um dos objetivos principais da operação é evitar crimes contra a vida e também crimes contra o patrimônio. Haja vista que após um diagnóstico técnico realizado pela unidade, a maioria esmagadora dos crimes ocorridos em ambas as cidades, criminosos utilizaram de veículos automotores como meio para cometer os delitos. O saldo da produtividade da operação Safe City: 24 veículos, 4 rodas abordados, 45 motocicletas abordadas, 104 transeuntes abordados, 6 motocicletas apreendidas e também notificadas. Uma tragédia em nossa região. Na tarde de ontem, em Itaperoá, município do Baixo Sul-Baiano, ali bem próximo a Nilo Peçanha e também a Ituberá, Após uma briga, um homem atirou na própria esposa e tentou o suicídio. A mulher foi atingida por 2 disparos de arma de fogo, ele com um tiro na cabeça. Familiares, amigos e curiosos se aglomeraram na porta do hospital de Itaperuá. Segundo mais informações, os 2 foram transferidos aqui para Itabuna em estado grave, mas não temos a atualização da situação de saúde deste casal oriundo de Itaperuá. Daqui a pouquinho, você vai continuar comigo a bordo da sua viatura da 102,9, aqui no Jornal do Meio Dia, com novas notícias de polícia no Sul, no Baixo Sul e no Recôncavo Baiano. Um homem, ele foi encontrado morto com lesão na cabeça na BR-101. Saiba como, por quê e onde, aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada aí, viu, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Aproveitando aí essa pegada do setor policial, no Noticiário Nacional a gente já traz aqui uma notícia que servidora, ela é investigada por suspeita de desviar vales alimentação estudantis. Olha para isso, Marcos. Equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que é a 19ª Corpim, com sede em Senhor do Bonfim, cumpriram na manhã de ontem, né, um mandado de busca e apreensão na casa de uma funcionária suspeita de desviar créditos do Vale Alimentação Estudantil. Na ação foram apreendidos cartões e documentos que devem contribuir com o procedimento instaurado para apurar as fraudes. A investigada pode responder pelo crime de peculato na modalidade furto por utilizar-se da condição de servidora pública para cometer os delitos. O coordenador da 19ª Corpim, delegado Felipe Nero Neto, explicou que a mulher é suspeita de realizar transações com os vales e disse, aproveitando o acesso que tinha à secretaria escolar, ela violava os envelopes nos quais estavam guardados os cartões do programa e os utilizavam em compras em diversos supermercados. Em seguida, colocava os cartões de volta nos envelopes de forma grosseira, com o intuito de ocultar o crime, detalhou aí o delegado. É brincadeira, Marcos? Ai, ai. As imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais que captaram a mulher realizando compras também contribuíram com as apurações. Com o material apreendido, o inquérito deve ser concluído e encaminhado à justiça. Imagine só, que loucura, né? E crime, ela cometeu um crime, né, Marcos Bezerra?
Lesando os beneficiários, que tanto necessitam, né?
Tantos estudantes que dependem desse vale alimentação, uhum, né? Para poder ter um alimento em casa. Então, essa servidora pública aí, lá da cidade de Senhor do Bonfim, foi muito infeliz, viu? Bem, 12 horas e 31 minutos. Nós vamos ao rápido intervalo comercial. Quem é que está acompanhando aqui, gente? Jornal do Meio Dia, deixa eu ver. Ah, um abraço pro meu amigo Elinho. Valeu, Elinho. Obrigado aí pela audiência. Você e Léo, essa galera do meu bar de Itabuna, que está trazendo o meu bar para Ilhéus, né? Um abraço para vocês aí. Obrigada pela audiência. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, o oferecimento Rede UniFTC Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Quem está acompanhando também o Jornal do Meio Dia, direto de Itapetinga, né? Meu amigo Eminho, é isso mesmo, esse cara trabalha demais, tá na correria, né, Eminho? E tá sempre aí nas estradas. De Itapetinga pra Itabuna agora. Tapetinho é terra boa, é a terra da minha mãe, exatamente. São 12 horas e 38 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar logo então, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, você já pode ligar e falar conosco ao vivo 36752000 ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O Marcos vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp, na nossa fanpage e divulgar aí algumas mensagens dos nossos ouvintes.
É isso aí, na nossa fanpage no Facebook. Mandar um abraço para a Jacira Jesus, que manda boa tarde aí. Ela é do Ilhéus 2. E abraço, Jacira. Também Mari Cláudia Santos, né, que está acompanhando. A Elielma Regis, passando para agradecer pelas informações. Também Sueli Santos. Boa tarde, Kátia, Marcos. Vocês sabem se os ônibus escolares estão rodando? Eu acho que não, viu?
Também estou achando que não.
Também o João Esteves está acompanhando, a Monique Santo Pereira. E também no nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos, não quero me identificar, mas aqui no São José, Maria Preta tem um rapaz chamado Raimundo, que é fã de vocês. E bom, né? Um abraço para ela e para ele.
Que bacana, viu? Obrigada mesmo. Temos ouvinte na linha?
Temos.
Oi, boa tarde. Quem fala aí de onde?
Boa tarde. Quem fala é Ricardo do Pontal. Tudo bem, Cássio? Tudo bem?
Tudo bem, Ricardo. Pois não?
A questão é a seguinte. Eu queria falar um pouquinho sobre mobilidade urbana.
Pode falar.
Sobre os problemas da Sultran aqui em Ilhéus. É um absurdo que a gente passa no trânsito dessa cidade. Você anda por aí, você bem sabe disso. Ali no centro, chegando próximo ao Bradesco, ao Saque, ali tem um semáforo que está quebrado.
Sim.
Há pouco eu precisei ir ao centro, ali próximo à faixa tinha cerca de 10 funcionários da Sutran batendo papo, que é o que eles bem sabem fazer, enquanto que o pessoal fica ali no semáforo sem saber se avança, se para, se é o correto. Eu queria perguntar ao nosso prefeito para que existe, quer dizer, se existe no dicionário dele essa palavra, na verdade esse conceito, a expressão mobilidade urbana. Porque um grande problema do trânsito de Ilhéus é isso. As pessoas ficam igual a barata tonta, só recebendo notificação de infração de trânsito, e a parte da Sutran que deveria ser feita não é feita da forma correta. Uhum. É só esse adendo que eu queria trazer. Levantar essa questão.
Entendi. Complicado. Muito complicado, viu, Ricardo? A gente que circula também pelo trânsito percebe essas coisas, né?
Ali na Praça Cairu tem um sinal que não funciona, mas outros dois funcionam. O pessoal fica na dúvida ali mesmo.
Forma uma confusão, né? Trânsito da Índia.
Valeu. Bem assim.
Valeu, Ricardo. Obrigada pela participação.
Obrigado pela atenção.
Um abraço. Fora outras coisas mais aí que a gente
E outros
vê.
Pontos com os semáforos que não estão funcionando na cidade.
Aproveitar e mandar um alô aqui para a Polícia Rodoviária Estadual. Na hora não tinha como parar, não tive tempo de ligar para eles, não tive realmente. Eu tenho que focar no meu trabalho aqui. E quando eu passei ali no final da duplicação, já é no final da duplicação da BA-001.
Tinha que ser ali.
Né? Logo depois da rotatória que você vai para Céplos. Exatamente, em frente à cabana Guarani. Do outro lado de cada pista, onde tem umas gramas, tinham várias vacas. Várias. Algumas comendo grama, em pé, outras deitadas, descansando. Várias! Eu nunca vi aquilo ali, eu fiquei chocada. Atenção, Polícia Rodoviária Estadual, dá uma fiscalizada ali. E, inclusive, eu tenho visto também a PRE nessa parte duplicada aí, em alguns pontos, usando um radar móvel. Acho super bem-vindo.
Ontem eu vi.
Ontem eu também vi. Acho super bem-vindo, porque o que tem de motorista imprudente, meu amigo, tá no gibi. Parabéns aí. Use mesmo o radar móvel, todo dia.
É verdade.
Todo dia, de preferência, em horários diferentes. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes, Márcio Bezerra.
Boa tarde.
Fernando do Táxi.
Pois não, Fernando. Zera esse volume do rádio aí, Fernando. Não dá pra gente conversar contigo.
Veja bem, Cátia. Aquela parte ali da Cidade Nova, da Barra, até o Centro Industrial. Tá bem complicado, né?
Tá mesmo.
Buraco é mato. Alô?
Pode falar. Você tá na linha?
Aquela parte ali. Da Barra, até o Centro Industrial, até o Nova Ilhéus, vamos dizer.
Sim.
É buraco pra dar em doido.
Falei.
Muita cratera. Aí volta em mim aquele pessoal, não sei se é o pessoal do Derba. Eles vão ali, topam um buraquinho ali, outro aqui. E daqui a pouco continua a mesma buraqueira. é um serviço bem pouco.
A gente estava conversando.
Não dá para entender.
Sobre isso aqui, cara.
A gente não sei nem quem é que tem.
Ô, Fernando.
Que comanda essa pasta, mas não dá para entender como é que começa um serviço.
Fernando.
E não conclui.
Fernando. Fora aí do ar.
Suspensão estourada. É pneu. Né? Pivô. E ninguém consegue ali resolver aquele problema. Tá intransitável.
Uhum.
Não sei de quem é de direito, se é do DENIT, se é do DEBA. Uhum. Eu acho que deve ser aí.
Tá bom.
Uma providência para fazer aquilo ali, tá muito feio.
É.
Muito buraco.
Fernando, o senhor repete o local, Fernando, o trecho. Repete o local aí para ver se o povo escuta e
a
resolve o problema.
A localidade é da Barra. Da Barra até o centro industrial, mais possivelmente ali até o São José.
Ok. Ok. Tá bom então.
Muito ruim, trecho muito ruim. É?
Tá bom.
O que eu estou falando, essa parte aí é uma das partes que eu estou falando.
Uhum.
Se for analisar as outras partes da cidade, a gente está em uma cidade que está entregue barato. Secretário de Serviços Urbanos, novamente vou repetir, é um cara que veio, está aí, ainda não veio para que veio, para dizer para que veio. Eu acho que é muita incompetência, é muito buraco na cidade.
Entendi.
Hum?
Eu já tenho a resposta aqui para você de quem tem que fazer essa parte aí. Escuta aí. Sim. Obrigada pela participação.
Obrigado, Cátia.
Bem, é um trecho urbano? É, né? Só que essa parte aí desse trecho aí faz parte do consórcio responsável pela área, que é o consórcio aí, o pessoal da Veiga, tá? Então, a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, né, que controla esse trecho, porque já é BA-001, sentido Itacaré, viu, Marcos Bezerra? Então, tem o consórcio responsável da área, que é o consórcio, no caso, aí a empresa é a Veiga, tá? E eles têm que cuidar disso aí. Eu me recordo que eu já cheguei a ver ali naquela parte, gente, da Barra, indo pra... Como é o nome daquele bairro, Marcos?
Iguape, São José...
Não, depois, logo depois da Barra ali, a gente chega no Savoia, na principal de Savoia, né?
É, Savoia e depois
Então, ali naquela área ali, eu já cheguei a ver eles arrumando, fazendo um tapa-buraco, mas foi meia boca, que eu ainda parada, eu falei com o cara, eu falei, vem cá, isso tá certo esse serviço aí? Na moral, a gente que não é da área, a gente também não é besta não, né? A gente observa as coisas. Então, a gente vai tentar falar com o secretário do consórcio, que é o Adriano Veiga, tá? Para ver se consegue um retorno aí para resolver esse problema dessa área, viu, Fernando, nosso ouvinte que ligou. Então, graças a Deus, nós somos bem informados, né? Nós temos as fontes seguras, certas, que nos passam a informação. Então, a área aí responsável, né, é esse consórcio. Então, a gente tem que falar com o secretário do consórcio para ver se resolve esse problema. Tá bom? Então, a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, é responsável por todas as BAs, tá? Então, aí já entra na parte da BA-001, tá? Que é sentido aí, indo para Itacaré. E a gente fora do ar, parece que o povo lê nossos pensamentos, né? Quando ele falou assim, eu não entendo quando eu vejo na cidade fazendo um serviço pela metade, na mesma pista, na mesma avenida, tapa um buraco, outro deixa os outros abertos. Eu tava falando exatamente isso hoje, agora há pouco, com o Marcos, no intervalo.
Sim.
Eu falei, Marcos, eu te disse exatamente assim, não foi? Marcos, na Avenida Princesa Isabel, tem buracos que cada dia estão aumentando, virando cratera.
Uhum.
Um deles, que já tava assim, dividindo já quase a pista toda, né, de um lado ao outro, taparam. E por que que deixaram os outros abertos?
Pois é, né?
Eu queria entender isso, em Ilhéus. Você vai no Pontal, você vê isso também. Tapou numa rua, na outra do lado, não. Rapaz, são coisas que em Ilhéus, viu? Olha, se o governador, né, está chateado, meio de cara virada pro prefeito, né, o povo não tem que pagar não por isso. E vice-versa. Se entendam, arrumem as coisas, tá bom? Faça o seguinte, tenha juízo, responsabilidade, né? É mais bonito. Olha, 12 horas e 48 minutos, tá chegando aqui. Eu tava até conversando com o Marcos Bezerra fora do ar sobre isso. Marcos, tá chegando muita reclamação aqui. Olha só isso. Vamos separar aqui, analisar. Já fiz alguns contatos. E procede a reclamação. Por quê? A gente recebe as reclamações de pessoas que a gente não conhece, né?
Uhum.
Dos ouvintes aí. Só que tem coisa que a gente tem que procurar saber, né? Antes de falar aqui no ar. Quando dá tempo, a gente corre e faz isso. Quando não dá, tem coisa que a gente nem leva ao ar, tá? Só que essa reclamação aqui que tá vindo da central de abastecimento do Malhado, inclusive eu tô com fotos na mão, eu já fiz alguns contatos aqui, pedi algumas fontes para verificar e tá batendo a informação. E aí chega aqui a informação que na central de abastecimento, estamos aqui com as fotos, tem um cidadão que durante a noite ou na madrugada instala lá em frente aos boxes, nas lojas, umas barraquinhas, tipo uns containerzinhos, gente, sabe? Assim de ferro. Né? Tá instalando lá na frente e atrapalhando lá os lojistas que tá lá nos seus boxes, que pagam aluguel, que pagam alvará para estar de portas abertas. E aí, esse feirante, que segundo os feirantes também da central de abastecimento, se chama Jeremias. Então, senhor Jeremias, o senhor tem direito à resposta, mas estão reclamando que o senhor Jeremias, que é feirante aí na central de abastecimento, está fazendo uns boxezinhos de ferro, principalmente à noite, instalando lá na frente das lojas, atrapalhando os lojistas, né? Vender aí, chamar a atenção de quem passa, né? Para ver o box lá em funcionamento e poder comprar. Olha, as pessoas têm que ter bom senso, gente, porque espaço, tem que ter espaço para todo mundo, agora de forma ordenada. E não dessa forma aí, como o seu Jeremias está fazendo. Então, seu Jeremias, o senhor tem direito à resposta aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora, os feirantes estão revoltados, estão pedindo a fiscalização da prefeitura para verificar isso. E também dizem que não entendem se que a prefeitura não está vendo isso aí. Porque outras pessoas já sofreram perseguição por conta da fiscalização da prefeitura, né, que nunca consegue parar ali um carro para vender alguma coisa, sofre a fiscalização. A verdade é que ali é tudo desordenado, a prefeitura parece que abandonou a central de abastecimento. E, na verdade, eu ouço isso dos próprios feirantes.
Começou, tá? Uma obra de cobertura do canal que parou, tá? Uhum. Tudo lá ao léu, né?
Aham, uhum. Exatamente. E aí, quando eu liguei para algumas pessoas, fizemos alguns contatos aqui. Gente, se eu for relatar tudo que eu ouvi, eu vou ficar aqui até 1h30 da tarde falando, tá? Então, eu estou resumindo aqui a situação na central de abastecimento e pedimos a fiscalização da prefeitura para verificar isso. Porque não é justo o lojista lá, o dono do box, que paga o aluguel e paga alvará de portas abertas, né? Está tendo a sua frente toda tapada por esses boxinhos pequenos aí de ferro que o seu Jeremias está instalando na madruga, né, seu Jeremias? Na calada da madrugada, como dizem. Olha só, todo mundo tem direito a trabalhar, tem que ganhar o seu pão, mas você não pode atrapalhar outra pessoa. Você não pode. Tem que ter um espaço adequado lá para o senhor. Tem uma foto aqui mesmo, o senhor colocou como é o nome disso aqui? Eu posso falar, tipo um container, né? Um boxzinho de ferro, tipo um container. No estacionamento, onde a pessoa bota o carro. Onde as pessoas param os veículos. Aqui.
É.
Estacionou lá, botou lá e tchau. Tá lá parado, tipo, pra ver se não vai dar em nada, né? Que se não dá em nada, ele vai continuar. Ele vai abrir e vender o que tiver de vender. Então é isso, gente. Cada um tem que ter seu espaço, tem seu lugar ao sol, mas sem atrapalhar o próximo, né? Então, esse senhor aí, feirante, seu Jeremias, por favor, tá? Entre em contato conosco, mas eu gostaria que a fiscalização também verificasse isso para ver se tá tudo ok. Será que você tem alvará para estar funcionando?
Os comerciantes, né, de lá que estão incomodados, quando aparecer um fiscal, se aparecer, pergunta para o fiscal qual a situação desse que está colocando essas barracas aí à frente de todos. Se está regularizado, autorização de quem?
Olha só, já estão enviando mensagem aqui com foto. Esse box laranja não é do seu Jeremias, é de uma outra pessoa que já está em funcionamento. Aqui, de portas abertas já, no local do estacionamento, né? Então, a fiscalização tem que verificar quem é que está certo, quem é que está errado aí e organizar. Porque não é correto ficar atrapalhando não, Marcos.
É.
Quem já está ali, pelo amor de Deus, procure se organizar, né? Então, já recebi aqui as fotos, já está de portas abertas esse aqui, laranja, que está no local de um estacionamento de carro, né? Rapaz, que coisa, viu? É, muito estranho isso aí. A fiscalização tem que verificar, tá? Fiscalização da prefeitura. Ou tá rolando o benefício de amizade? Como é isso?
É.
Tá rolando? Porque se for, tá errado, viu? E o pessoal da central de abastecimento tá se sentindo prejudicado? Procura o Ministério Público também. Porque isso aí já tá abandonado, né? A prefeitura não tá nem aí. Então, vamos procurar os órgãos competentes aí pra ver se ajuda vocês. Porque é uma vergonha, Marcos. Outro dia, ali na parte interna, caiu um pedaço de concreto lá.
Sim.
Faltou cair na cabeça do povo. Sabe por quê? Porque a prefeitura não faz uma manutenção ali, não faz uma reforma decente. Aquilo ali tá jogado, tá às traças.
Verdade.
A Deus dará. É coisa, é triste a realidade, hein, Leos? 12 horas e 54 minutinhos. Vamos mudar de assunto. Tem o que aí no zap, Marcos, enquanto a nossa Cauana aciona o repórter Coutinho Neto? Vamos lá?
Dá uma olhada aqui, tem mais pessoas participando, na verdade, da promoção.
É? Então vamos de notícia. Bahia recebe hoje mais 314.678 doses de vacinas. O primeiro carregamento, com 192.998 doses de Coronavac, chega no aeroporto de Salvador em um avião que estava previsto, e chegou, né? Estava previsto para essa manhã. E a segunda remessa de 121.680 doses da Pfizer BioNTech, que está prevista para chegar num voo às 4h40 da tarde. Tá aí a Bahia recebendo mais vacinas. Vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, vale ressaltar. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Sim, Kátia, setor policial realmente hoje movimentado. Falamos aqui no início da nossa participação no Jornal do Meio-Dia e atualizando, chegando mais informações de polícia antes de embarcarmos em nossa viatura da 102,9 para o extremo sul e Grande Bahia. Voltamos aqui para Ilhéus, viu? Empacamos em Deus, porque novas notícias, Kátia, estão chegando a todo momento do trabalho realizado pelos policiais civis aqui no município de Ilhéus. Você, Marcos Bezerra e Kátia Gomes, e você do Jornal do Meio-Dia, acompanhem comigo com bastante atenção. O setor policial de Ilhéus, eu repito, está agitado nesta sexta-feira 13. E o assunto agora é o seguinte: policiais civis de Ilhéus, hoje, sexta-feira 13, por volta das 8 horas da manhã, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em domicílio determinado pela segunda vara crime de Ilhéus, um imóvel localizado na Rua dos Carilos, no bairro da Conquista, resultando na prisão em flagrante do indivíduo conhecido como MPBS, conhecido por Marcelo Máscara, de 38 anos de idade. O Marcelo Máscara é acusado por crimes de tráfico de drogas, em depósito entorpecente, cocaína fracionada para distribuição em venda e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A busca e apreensão resultou na apreensão dos seguintes objetos: uma pistola calibre 380, dois carregadores de pistola 380, 55 cartuchos, um arsenal de calibre 380, uma balança de precisão, 1.780 papelotes de cocaína prontos para serem vendidos e um tablete de cocaína pesando cerca de 300 gramas, na quantia de R$ 1.850, sendo cédulas de 20 e também de R$ 50. E que a arma e a droga e as drogas estavam dentro do quarto do imóvel. Segundo as investigações dos policiais civis, o preso vinha distribuindo cocaína para outros traficantes que faziam a venda da droga fracionada em vários pontos e na noite da cidade de Ilhéus. A ação policial é fruto de ação do serviço de investigação da 7ª Corpim aqui de Ilhéus e também trabalhando ao lado da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. Parabéns mais uma vez, portanto, aí, a doutora Evine Paternoster, coordenador aqui da 7ª Corpim em Ilhéus, e toda a sua equipe de delegados e agentes e também escrivães que estão fazendo parte da da 7ª Corpim aqui em Ilhéus. Vamos embarcar agora, circulando por toda a Bahia. Em Teixeira de Freitas, um corpo masculino foi encontrado na manhã de ontem, próximo ao trevo da BR-101, no sentido para a cidade de Itamaraju. Segundo informações, o corpo estava em ribanceira de local de difícil acesso. Ainda de acordo com as informações, a vítima sofreu uma pancada na cabeça por um instrumento contundente. Segundo informações ainda, o corpo era de uma pessoa de 50 anos de idade que trabalhava como carregador de caminhão e tinha o prenome de Jailson. No município de Itajibá, um adolescente de 17 anos de idade foi atropelado ontem à tarde na BA-558, saindo de Itajibá, sentido a Mário Meira. A vítima, a jovem Ana Beatriz, estava em uma bicicleta e foi atropelada ao atravessar a pista. O veículo atropelador, assim também como o condutor, eles permaneceram no local. O veículo foi periciado pela polícia e foi liberado. O condutor também prestou socorro e também foi liberado. A Delegacia Repressão de Furtos e Roubos, DGQE, através do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, desencadeou a Operação Aprerrízio em Jequié, com o objetivo de capturar um criminoso que furtou cerca de R$140 mil de um supermercado daquela cidade. Segundo a polícia, JBB, este indivíduo, além de furtar alta quantia, ainda subtraiu uma arma de fogo e várias bebidas alcoólicas. Ele foi interrogado. Sabe o que ele disse? O criminoso Marcos Icati, acreditem, o criminoso, ele admitiu e confessou o delito. E quando questionado acerca da localização do produto do crime, sabe o que ele disse? Ele disse que, em apenas 3 dias, gastou R$140 mil com drogas de prostituição e o que, a princípio, não parece ser factível para a equipe policial que segue tentando recuperar o dinheiro e os produtos do furto. Poxa, gastar R$140 mil aí na farra é muita grana em apenas 3 dias. Olha, em Santo Amaro da Purificação, equipes da 20ª Companhia Dependente de Polícia Militar prenderam um homem em flagrante com uma submetralhadora de fabricação caseira, uma carabina 38, munições. Este fato aconteceu ontem à tarde em Santo Amaro, que fica localizado no Recôncavo Baiano. A operação foi deflagrada após denúncias de que o suspeito estava em posse das armas em sua residência. Viaturas da 20ª CIPM fizeram um cerco e o homem tentou fugir, mas foi alcançado. Segundo o major Roberto Castro, comandante da 20ª CIPM, ele disse que até surpreendente para nós ele ter uma arma desse calibre, ainda mais ter conseguido fabricar a submetralhadora. Isso mostra que o trabalho da Polícia Militar de tirar esses suspeitos de circulação é fundamental para manter a população segura. Em Feira de Santana, um homem de 26 anos de idade, Ed Cláudio Alves dos Santos, ele foi assassinado com mais de 10 tiros ontem à tarde no bairro do Tomba. A vítima morava na mesma rua onde ocorreu o crime. Segundo populares, dois homens a bordo de um veículo passaram por Ed Cláudio, deflagraram tiros contra ele. Segundo o delegado Luiz Isnilov, da Delegacia de Homicídios, informou que não havia câmera de segurança no local, mas que a polícia irá checar todas as informações coletadas. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sextou, sexta-feira 13, ótimo final de semana para você, Marcos Bezerra, para você, Cátia Gomes, para você que está ligado no Jornal do Meio-Dia, em toda a nossa programação da Gabi, aqui em Ilhéus, no canal 102,9. Voltaremos essa segunda-feira com novas notícias de polícia, porque o Jornal do Meio-Dia não para. E aqui você tem a informação que precisa na hora do almoço, na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Bom fim de semana, até segunda-feira. As pessoas que estão perguntando aí através do WhatsApp, onde é que diz que amanhã tem vacina para 22 anos mais? Olha, nós divulgamos o que a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, nos enviou o card, né? Assim que entramos no ar aqui, eles enviaram para a gente informando que amanhã, no sábado, de 8 ao meio-dia, vacinação nos postos de saúde contra a Covid-19 para 22 anos mais, tá? Está confirmado, porque quando a SECOM envia o card, porque realmente vai ter a vacinação, tá bom? Perguntaram aqui também sobre umas mudanças aí, né, nas secretarias, cadê? De Ilhéus, né? Cadê? Deixa eu confirmar aqui para vocês. Algumas mudanças, né? Então, já tem novo secretário de saúde em Ilhéus, que é o doutor André Cesário, tá? É o novo secretário de saúde. na pasta de... Cadê? Na pasta da Educação, né? Secretaria de Educação, continua a Eliane Oliveira. Na pasta da Saúde, como eu disse, que antes era o Magela, agora é o médico André Cesário. E à frente da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, continua o Rubenilton Silva. E assume a Secretaria Especial da Juventude, Esporte e Lazer, o Kaique Souza. Ele que era vereador, né? É, virou vereador na última eleição. E agora Verdade. Assume a secretaria. Então, ele deixando o cargo de vereador, assume agora algum suplente dele, né? Mas as pessoas perguntaram aqui sobre essa questão dessa reforma aí administrativa, porque, na verdade, eles queriam saber se é verdade que tem novo secretário de saúde. Sim, a SECOM enviou aqui a matéria falando sobre isso, né? Então, o novo secretário de saúde é o médico André Cesário, tá? Enfim, vamos de informação aqui rapidinho no noticiário regional. Como assim, Marcos, a Bahia está fechando aí alguns leitos de UTI? Como assim? Explica isso para nós, UTI para Covid-19.
A Bahia vai desmobilizar 234 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19 em 8 hospitais espalhados por 5 micro-regiões do estado. A decisão foi tomada pela CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, que é uma instância deliberativa da saúde, né? Do total de leitos desmobilizados, 156 são de enfermaria e 78 de tratamento intensivo, UTI, no Hospital das Clínicas, também Eládio Lacerre, no Riverside, no Hospital de Feira de Santana, Municipal de Teixeira de Freitas, Regional de Juazeiro, Municipal do Antônio Monteiro e Municipal de Caetité. A informação sobre a desmobilização dos leitos foi publicada no Diário Oficial do Estado hoje. Desde o mês de julho, a Bahia vem assistindo a uma redução nos indicadores da pandemia da Covid-19. Ontem, quinta-feira, o boletim da CESAB indicava uma ocupação total de leitos no estado em 33%. Nas UTIs Covid, o índice era de 43% e a ocupação nas enfermarias adulto, 23%.
Pois é, e nesses locais, essas cidades, né, com os hospitais, né? Então, eles estão desativando 10 leitos, em alguns 15, outros 8 leitos. Tem até o regional aqui de Juazeiro, 25 leitos clínicos e 10 de UTI. Com essa variante Delta circulando por aí, né, que já tem especialista que fala que pode ter uma terceira onda da Covid-19 por conta dela, será que está correto já fechar isso aqui?
Vamos torcer para que não, hein?
Exatamente, torcer para que não.
Para não fazerem que não um intervalo entre a primeira e segunda onda.
Exato. Aí depois, né, governador do estado, faz estardalhaço dizendo que a culpa é do presidente, que não tem leito funcionando, me deixa, viu? É coisa. Eu só espero que as pessoas tenham consciência, né, que ainda vivemos uma pandemia.
Acho que não deveriam desativar, mas sim redirecionar para outros casos, quem precisar de UTI.
Porque diversos casos de outros problemas de saúde, as pessoas ficam na fila da regulação aguardando um leite de UTI, né? E acaba morrendo aqui na Bahia. Olha, a gente vai para o noticiário nacional falar sobre o que hoje de manhã nós falávamos em outra coisa, né? Prisão aí do ex-deputado Roberto Jefferson, preso pela Polícia Federal após decisão de Moraes. O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio, foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Alexandre de Moraes. O Jefferson estava na cidade de Comendador Levi Gasparian, a cerca de 130 quilômetros do Rio de Janeiro. O ex-deputado seguiu ainda pela manhã para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, né, no IML, e na sequência ia seguir também para a Superintendência da Polícia Federal no Rio. Ao determinar aí a prisão do Jefferson, no caso, o ministro Alexandre de Moraes acusa aí o ex-deputado Roberto Jefferson de participar de uma suposta milícia digital em ataques às instituições democráticas, segundo o Alexandre de Moraes. A organização criminosa teria sido montada principalmente para atacar a próxima eleição. O ex-deputado, o presidente nacional do PTB, teve o pedido de prisão feito pela Polícia Federal que atribui a Jefferson a participação na milícia digital que tem feito ataques sistemáticos às instituições, notadamente ao STF, e também a um processo democrático. Além da prisão, o Moraes determinou busca e apreensão. E diz que desde já autoriza o acesso às mídias de armazenamento, inclusive celulares, HDs, pendrives, apreendidos, né, materiais armazenados em nuvem. aprendendo-se ou copiando-se os arquivos daqueles julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação. Nas redes sociais, o presidente do PTB publicou que a PF estaria em endereços de pessoas ligadas a ele e disse: "A Polícia Federal foi à casa da minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice." A mensagem foi divulgada pela filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil. O advogado, Marcos, do Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Pereira, divulgou uma nota e disse: "O que a gente sabe é que um mandado emitido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relativo a um inquérito novo aberto no fim de julho sobre milícias digitais. Ainda estamos nos inteirando dos fatos." Mas às 11h30 eu consegui atualizar aqui a informação e a gente vai falar sobre o assunto do que disse aí a partir das 11h30 da manhã a CNN, né? Falou a filha do Roberto Jefferson, né?
É, a filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e também ex-deputada federal, Cristiane Brasil, afirmou à CNN que o pai sofre de pielonefrite e, por isto, não pode ficar em uma unidade prisional. A doença alegada pela filha é uma infecção bacteriana que atinge os rins e embasará um pedido para que a prisão seja convertida em domiciliar. Segundo a ex-parlamentar, o pai estava em casa para tratar do problema. "Ele estava em casa porque está doente. Minha mãe, por acaso, falou com ele ontem e ele disse que estava em casa, tratando da pielonefrite. Eu agora moro em São Paulo, não sei se tenho como conseguir rapidamente essa comprovação", afirmou ela. Advogado de Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Pereira, confirmou à CNN que vai pedir que a prisão provisória do cliente seja convertida em domiciliar ainda nesta sexta-feira. "Ele está em tratamento em casa", afirmou, já no imóvel onde o ex-deputado federal foi preso. A residência é localizada no município de Comendador Levi Gaspariano. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Oswaldo Meret, a pielonefrite é uma infecção mais frequente em mulheres do que em homens, como a maioria das que afetam o trato urinário.
Tá aí, né? Se comprovado, não é, Marcos? É. Né? E se a defesa conseguir, né? Uhum. Ele pode ir para essa prisão domiciliar. Vamos ver, né? Agora, muitos deputados, né, já se manifestando aí contra a prisão do Roberto Jefferson, né, já fazendo alguns comentários nas redes sociais, né, bem chateados aí e revoltados com esta questão. É um negócio complicado. Mas o que disse a deputada Thalita Oliveira, aqui da Bahia, né? Ela disse: "O nosso Brasil à beira de um desastre ainda maior. O judiciário quer pôr a mão na boca de quem se opõe ao sistema." Ela comentando aí a prisão do Roberto Jefferson. É, para o ministro Alexandre de Moraes, está claro que você não pode tecer nenhuma crítica, né, ao STF. Será que é a ditadura do STF? Como é isso, Marcos Bezerra?
Rapaz, complicado, hein?
Olha, é complicado mesmo, viu? Que as coisas sejam resolvidas da melhor forma. Bem, vamos finalizar o Jornal do Meio-Dia antes da boa notícia aí para a Felizarda, que ganhou vale-compras no valor de R$100.
Isso.
Da Supermoda, da Jorge Amado, tá? Dessa sexta-feira da Jorge Amado.